A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-233. O que é o pecado? Estamos envolvidos em um estudo das origens e olhando no livro de Gênesis. Gostaria de encorajá-lo a abrir no terceiro capítulo de Gênesis. Passamos por Gênesis 1 e Gênesis 2 e estudamos o texto desses dois capítulos. E partindo desses textos, estudamos outros assuntos das Escrituras, a fim de tentar preencher nosso entendimento. E esse será o caso de Gênesis capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis é familiar para nós. É um capítulo que trata de uma serpente no jardim, de tentações e do fruto proibido, de uma mulher que foi enganada e de um homem que a seguiu, violando a palavra de Deus e o mandamento de Deus. Então fala sobre uma maldição e o preço pago por essa desobediência. Familiar para quase todos, em um grau ou outro, é o registro do capítulo 3 de Gênesis. E desde o início, quero apenas estabelecer uma declaração simples, sobre a qual vamos construir o tempo todo. E é isso, Gênesis 3 é um registro histórico, preciso, do que realmente aconteceu no jardim. Você pode se perguntar por que estou dizendo isso. A razão pela qual estou dizendo isso é porque a maioria das pessoas que comenta sobre Gênesis 3 o transforma em algo que não é uma narrativa histórica de um evento real. É como a palavra de Deus diz que é. Agora, este capítulo, antes de entrarmos no capítulo, levará algum tempo só para nos prepararmos para ele. Este capítulo pode muito bem ser o capítulo mais importante da Bíblia. Certamente, é verdade que se você não entender este capítulo, não entenderá o resto da Bíblia. Você não pode entender a solução para o problema a menos que entenda o problema. Você não pode entender a cura a menos que entenda o diagnóstico. Você nunca será capaz de entender o remédio de Deus para este mundo se não entender a doença sob a qual este mundo vive e funciona. E eu digo, pode muito bem ser o capítulo mais importante da Bíblia, porque explica absolutamente tudo sobre o nosso universo e sobre a vida nesse universo, e todos nós que nele vivemos. Explica tudo sobre por que as coisas são do jeito que são, por que somos do jeito que somos, e o que Deus está fazendo na história, e por que Ele está fazendo isso em termos de salvação. Gênesis 3 explica o dilema humano. Todos os problemas do universo têm sua origem nos eventos desse relato histórico. Vou dizer novamente, todos os problemas do universo, problemas físicos, espirituais, morais, sociais, econômicos, políticos, todos os problemas do universo têm sua origem nos eventos desse relato histórico. Este capítulo é o fundamento de qualquer visão de mundo verdadeira e precisa. E sem essa base, toda e qualquer visão de mundo está totalmente errada. Se você não entende a origem do pecado e seu impacto com base no capítulo 3 de Gênesis, então sua compreensão do mundo está errada. Tudo, então, é mal compreendido. Tudo está mal avaliado. Tudo está errado. Tudo é mal diagnosticado e irremediavelmente incurável. Veja bem, se você voltar ao final do capítulo 1, ele diz: "E Deus viu tudo o que havia feito, portanto viu todo o universo criado, e eis que era muito bom." Quando Deus completou a criação original, tudo era muito bom. Mas, francamente, pessoal, tudo em nosso mundo agora é muito ruim. É tudo menos bom. E tem sido tudo menos bom por toda a história da humanidade. Quando Deus completou sua criação perfeita, era muito boa, porque não havia desordem, não havia caos, não havia conflito, não havia luta, não havia dor, não havia discórdia, não havia doença, não havia declínio, não havia morte. Agora todos nós vivemos nossas vidas inteiras com tudo isso. A vida é definida por desordem, caos, conflito, luta, dor, discórdia, doença, declínio e morte. Observamos o mundo físico à nossa volta e o vemos decaindo e tendendo à desordem e ao caos, à desintegração e à morte. Essa é a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, que a matéria tende continuamente a se decompor em direção à desordem. O mundo físico está se decompondo. Isso é assustador para as pessoas quando elas olham, por exemplo, o mundo interplanetário ou o mundo celestial, o mundo dos corpos celestes, e elas começam a temer que, à medida que grandes pedaços continuam atravessando o espaço, eles têm uma probabilidade de, em algum momento, colidir com este planeta em uma colisão que literalmente nos levaria à inexistência. E observando o mundo nacional, apenas a história da civilização, vemos o ciclo de ascensão e queda, e ascensão e queda, e ascensão e queda. Observamos o mundo animal e há esse processo incessante de luta e morte. Nós olhamos para o mundo humano e todo relacionamento humano é uma luta. A vida humana é uma luta. Assim que a vida é concebida no útero, ela começa a viver e morrer ao mesmo tempo, começa a crescer e decair ao mesmo tempo. E no mundo espiritual e moral, todo mundo acha mais fácil fazer o errado. Você notou isso? É muito mais fácil fazer o que é errado. De fato, é realmente impossível fazer coisas justas. Mesmo quando você faz o que é humano, geralmente faz isso para se sentir melhor consigo mesmo, o que é uma motivação doentia. É muito mais fácil fazer o mal do que o bem. É muito mais fácil boiar no esgoto moral do que ir contra a maré, ficar acima dela. Ódio, crime, guerra, perversão, maldade, essas coisas vêm com a vida. Então temos de fazer uma pergunta. Se chegarmos ao final de Gênesis 1 e tudo estava muito bom e dermos uma olhada nas coisas, temos de fazer a pergunta: o que há de errado com essa imagem? O que está errado? Não foi assim no começo. Mesmo no capítulo 2, você na verdade tem apenas uma expansão da obra criada por Deus no dia 6. O capítulo 2 apenas expande a criação de homem e mulher mencionados do versículo 24 até o final do capítulo 1. Portanto, você pode colocar o versículo 31 no final do capítulo 2. Foi, na verdade, no mesmo ponto em termos da criação de Deus. Deus viu que tudo o que ele havia feito, incluindo o homem, incluindo a mulher, incluindo o jardim, onde ele colocou tudo que é descrito no capítulo 2, e tudo era muito bom. Mas olhamos para o mundo hoje e não é muito bom. Os evolucionistas realmente me divertem. Eles não têm noção disso, porque estão vivendo sob o alto engano de que o homem está melhorando, de que está melhorando. A ideia da evolução é que o homem parte da simplicidade e evolve para a complexidade, que ele parte de um nível de inteligência muito baixo e minimalista e evolve para uma inteligência maior, que ele começa moralmente no nível básico e sobe moralmente para um nível cada vez mais alto. Mas o fato da própria vida em si mesma, a verdade sobre o homem, é uma refutação da evolução. Porque o fato é, o homem não está melhorando, ele está piorando. Ele está acumulando iniquidades em ritmo acelerado. E com os avanços tecnológicos, está acumulando miséria mais rapidamente do que nunca. O homem não começou no fundo da escada moral. e lentamente pela evolução psicológica subiu mais alto. Isso não é verdade. De fato, se você estuda a história humana, basicamente não houve realmente nenhuma mudança. Os homens não são moralmente melhores do que eram no passado. E suponho que, de certa forma, não sejam piores do que eram no passado. Você pode rastrear os padrões de miséria em toda a história da humanidade, mas os avanços que surgiram tecnologicamente e pela ciência ao longo dos séculos só permitiram ao homem escalar e exacerbar sua corrupção. Então, o que é que falhou? Se o homem começou no topo, como Gênesis 1 e 2 nos diria, e tudo era muito bom, e o homem foi criado à imagem de Deus, ele começou no topo, e ele está mergulhando no abismo da escuridão em direção a um fundo profundo desde então. O que deu errado? O que aconteceu aqui? Não foi assim na criação original. O mergulho descendente parece ser impossível de parar. É como se o homem tivesse caído do céu sem paraquedas. E ele está mergulhando em uma velocidade alucinante para o inferno, sem nada para detê-lo. E sua vida é basicamente definida pela maldade e pelo mal em todos os aspectos, em todos os relacionamentos. O que aconteceu é registrado para nós em Gênesis 3. Deixe-me ler os 7 primeiros versículos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você sabe, o que é a morte? Não existia tal coisa. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É assim que o terceiro capítulo inicia. A propósito, você pode estar interessado em saber que a palavra pecado não aparece no terceiro capítulo, mas é aqui que entrou no nosso mundo. Este foi o momento, quando Adão e Eva, tentados pela serpente no jardim, desobedeceram a Deus. Tudo passou de muito bom a muito ruim. Em Romanos, o capítulo 5, é uma afirmação à qual voltaremos nas próximas semanas, ao estudarmos esse assunto. Em Romanos capítulo 5 e versículo 12, ouça o que a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há o comentário do Novo Testamento sobre o evento que acabei de ler para você. Através de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e a morte através do pecado, a medida definitiva da decadência. E assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, estávamos todos lá. Nós estávamos nas suas costas. Nós éramos descendentes dele. Todos nós viemos de Adão e Eva. E assim herdamos o que os teólogos chamam de pecado original. Quando Adão pecou, todos caímos porque viemos de Adão. No final do capítulo 2, você notará que o homem e sua esposa estavam nus e sem vergonha. Não havia nada para se envergonhar, porque não havia pecado, não havia maus pensamentos, nada para se envergonhar. Mas você chega ao final do registro que acabei de ler para você, no versículo 7. Os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas. De repente houve vergonha. Por quê? pela primeira vez em sua existência, eles tiveram pensamentos perversos. Nunca tiveram um pensamento perverso antes. Aparentemente, isso tinha algo a ver com a sexualidade deles. De repente, houve vergonha, onde não havia vergonha. Este é o grande indicador do ponto de vista deles, de que eles pecaram. E o indicador do ponto de vista de Deus surge quando ele diz, no versículo 16, à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Com dor você deve gerar filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então a Adão ele disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Agora, quando Deus os amaldiçoa, é bastante interessante. Essas maldições são realmente físicas. Há uma maldição sobre a dor da mulher em ter filhos e seu conflito no casamento. Adão amaldiçoa o fato de que ele não será mais capaz de colher as maravilhas do Éden. Ele terá de cultivar o solo. Ele terá que lutar contra os espinhos e cardos. Ele terá de suar para produzir seu pão. E ele acabará morrendo. Mas essas coisas realmente não dizem nada sobre a mudança moral que ocorreu. Sabe, realmente não disse muito. Isso se torna visível bem rápido. Antes de mais nada, Adão e Eva sentiram vergonha. E vergonha é uma função da culpa. E a culpa é uma função do pecado. E de alguma forma, eles tinham pensamentos de maldade e ficaram tão envergonhados por isso que costuraram algumas folhas para se cobrirem. Eles deram à luz dois filhos no capítulo 4. Um deles matou o outro. O resto, é claro, é história. A queda ocorreu em algum momento entre o sexto dia da criação, quando tudo estava muito bem, e quando Adão e Eva deram à luz Caim, porque Caim nasceu pecador. A queda teve de ocorrer antes disso. Nós não sabemos quando. Não sabemos quanto tempo eles desfrutaram do Éden em sua glória. Mas uma vez que caíram, foram mudados, foram alterados e transmitiram a queda e o pecado a todo ser humano que já viveu, porque todos vieram de Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele trouxe a morte a si mesmo e a todos os outros. E todos nascemos para morrer. Todos nós herdamos o que eu gosto de chamar de força da morte, a força da morte. E como eu disse, no momento em que um bebê é concebido, ele começa a crescer e a morrer ao mesmo tempo. E lutamos por toda a vida para impedir que a força da morte seja triunfante pelo tempo que pudermos. Nós não apenas herdamos a morte, herdamos o pecado, porque estávamos todos lá em Adão. Essa é a primeira coisa que quero que você entenda. Isso é o pecado original. Há outro aspecto nisso, o pecado imputado. Mais tarde falaremos sobre isso. Veja, em nosso tempo, se você não entende isso, você não pode explicar o dilema humano. Você não pode explicar que isso não apenas afetou a vida moral do homem e, portanto, todas as áreas do relacionamento, mas afetou a terra, afetou o universo material, o universo físico. E Romanos 8 diz que toda a criação geme sob essa maldição. A razão pela qual há desintegração, morte e tudo isso em todo o universo remonta ao capítulo 3 de Gênesis. Então veremos Gênesis 3 para ver todas as coisas que podemos ver para nos ajudar a entender esse evento incrível. O evolucionista psicológico, o evolucionista sociológico, tem um grande problema, porque se o homem está se tornando cada vez mais capaz, se está se tornando cada vez mais nobre, Se está se transformando para cima e agora chegou a um lugar onde basicamente é bom, por que a sociedade não está mudando? Por que ele é moralmente pior? Bem, psicólogos evolucionistas dizem que deve haver algo errado com o seu ambiente. E tudo se resume a: eu não sou ruim, mas você é ruim e você me faz mal. Então, neste processo evolutivo, alguns de nós estão subindo e outros, eu acho, estão caindo. Abordagem bastante seletiva. Os psicólogos rejeitam o pecado porque desejam exaltar o homem e querem eliminar Deus. Portanto, porque rejeitam o pecado, não tem explicação para o porquê do homem ser do jeito que é. Eles erram o diagnóstico totalmente, então não oferecem realmente nenhuma ajuda. E nós fazemos o quê? Tentamos criar sanções mais severas. A lei de 3 ataques, 3 crimes, seguidos, e você vai para a cadeia e eles jogam a chave fora. Trazemos de volta a pena de morte, mas nada pode acabar com o reino do terror. Nada pode acabar com o reino da corrupção. Você não pode fazer isso com aconselhamento. Você não pode fazer isso com psicoterapia. Você não pode fazer isso com o Prozac. Você não pode fazer isso porque a questão é pecado. A questão é: todos nós herdamos uma natureza corrompida. Carl Menninger, da Clínica Menninger, escreveu o seguinte: em todos os lamentos e censuras de nossos videntes e profetas, esquece-se de qualquer menção ao pecado, uma palavra que costumava ser uma verdadeira palavra de ordem dos profetas. Era uma palavra presente na mente de todos, agora raramente ou nunca ouvida. Isso significa que nenhum pecado está envolvido em todos os nossos problemas? Já ninguém é culpado de nada? Culpado, talvez, por um pecado que poderia ser arrependido, reparado e expiado. É apenas alguém que pode ser estúpido ou doente ou criminoso ou em recuperação ou está adormecido? Coisas erradas estão sendo feitas, ele escreve. Nós sabemos. O joio está sendo semeado no campo de trigo à noite. Ninguém é responsável? Ninguém é responsável por esses atos? Ansiedade e depressão, todos reconhecemos e até sentimos vagos de culpa. Mas ninguém cometeu nenhum pecado? Para onde realmente foi o pecado? O que aconteceu com ele? A propósito, isso está no livro que ele escreveu chamado O que Aconteceu com o Pecado. E é claro, simplesmente não há interesse no fórum público em falar sobre o pecado hoje. Quer dizer, isso é absolutamente arcaico. Natureza pecaminosa? Dizer que as pessoas são corruptas ao nascer? Dizer que elas herdaram uma natureza perversa de seus pais porque estavam todos geneticamente, por assim dizer, em Adão? Eles estavam todos lá e pecaram em Adão, na sua garupa. E tudo o que saiu daquele homem amaldiçoado e daquela mulher amaldiçoada carrega essa maldição? Inadmissível. Dizer que todas as pessoas nascem com uma inclinação ao mal, que todas nascem com um desejo de violar a lei de Deus e destronar Deus e substituí-las por si mesmas, dizer que são incapazes de fazer qualquer coisa boa, dizer que são podres até o âmago, que tudo sobre elas, tudo que pensam, tudo que dizem e tudo que fazem é apenas mal continuamente, dizer que seu coração é enganoso e desesperadamente mal, francamente, pessoal, isso simplesmente não é aceitável no fórum público. Nossa cultura realmente declarou guerra, não apenas ao pecado, porque eles não querem nada definido como pecado. Tudo é apenas uma escolha de estilo de vida. Nada é pecado. Portanto, nossa cultura declarou guerra ao pecado e, consequentemente, declarou guerra à culpa. A própria ideia de culpa é considerada medieval, obsoleta e certamente prejudicial. Houve um mega best-seller há 20 anos por Wayne Dyer, Dr. Wayne Dyer, chamado Suas Zonas Errôneas. E ele disse que a mais inútil de todas as zonas errôneas é a culpa. Ele disse: a culpa deve ser exterminada, limpada com spray e esterilizada para sempre. Temos que nos livrar da culpa. E ele diz aqui como você faz isso. Faça algo que você sabe que deve resultar em sentimentos de culpa. Tire uma semana para ficar sozinho. Se você sempre quis fazer alguma coisa, apesar da culpa que gera protestos de outros membros de sua família, esse tipo de comportamento o ajudará a lidar com essa culpa onipresente. Em outras palavras, se você se sentir culpado por certas coisas, faça-as e continue fazendo até que não se sinta mais culpado. Ele diz: desafie sua culpa, despreze seu marido, rejeite seus filhos, ataque esse sentimento de autodesaprovação de frente. Faça algo que certamente fará você se sentir culpado e continue fazendo isso até que não se sinta mais culpado. Recuse-se a ouvir os gritos da consciência, os deveres de responsabilidade familiar, os apelos de seus entes queridos. Você deve isto a si mesmo. Cauterize sua consciência. Ninguém mais trata a culpa com seriedade. Sabe, quando as pessoas se sentem culpadas hoje em dia, é porque comeram muitas batatas fritas. Esses são os prazeres culpados. Havia uma manchete em uma coluna de conselhos que chamou minha atenção. Resumia o conselho universal de nossa geração. Dizia a manchete: não é sua culpa. Pare de culpar a si mesmo. O artigo dizia: seu comportamento compulsivo não é sua culpa. Recuse-se a aceitar a culpa. E, acima de tudo, não se culpe pelo que não pode controlar. Acumular culpa sobre si mesmo só aumenta seu estresse, baixa a autoestima, gera preocupação, depressão, sentimentos de inadequação e dependência dos outros. Deixe de lado seus sentimentos de culpa. E essa onipresente Anne Landers disse: um dos exercícios mais dolorosos e automutilantes de consumo de energia e tempo na experiência humana é a culpa. Pode arruinar o seu dia, semana ou sua vida. Ela aparece como um centavo ruim quando você faz algo desonesto, ofensivo, brega, egoísta ou podre. Não importa que tenha sido resultado de ignorância, estupidez, preguiça, falta de consideração, um passo em falso. Você faz algo errado e a culpa está matando você. Muito ruim, mas tenha certeza, a culpa que você sente é normal. Lembre-se, a culpa é um poluente e não precisamos mais disso no mundo. Você não quer se sentir mal por nada. Rapaz, que problema sério é esse? Porque você isola as pessoas da possibilidade de arrependimento. Eu amo a história do cara em Nova York, que você provavelmente já ouviu. Você leu sobre isso ou ouviu no noticiário. Ele roubou uma loja e o dono da loja pegou uma arma, atirou nele e o paralisou, de modo que a parte inferior do corpo dele ficou paralisada e ficou confinado a uma cadeira de rodas. Quando o caso foi julgado, o advogado do ladrão, que havia sido baleado pelo homem, considerou o caso com base no fato de que aquele homem que atirou nele não entendeu que o homem que cometeu o crime era vítima da sociedade, que ele fora levado ao crime por suas desvantagens econômicas. O advogado disse que ele agora é vítima de disparos da insensibilidade do homem que atirou nele. E ele disse que, devido ao desprezo insensível daquele homem pela situação do ladrão como vítima, o pobre ladrão ficará confinado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ele merece alguma compensação. E o júri concordou. E o dono da loja pagou um acordo enorme. O que sempre me fascina quando penso na história é que, em 2 meses, o homem foi preso cometendo outro assalto à mão armada, em sua cadeira de rodas. Uma mulher que abusou e matou brutalmente seu próprio bebê foi absolvida de todas as acusações por ter TPM. E todos vocês se lembram do supervisor da cidade de São Francisco que foi assassinado. E quando a pessoa foi a julgamento, foi a famosa defesa Twinkie. O fato de que ele não era responsável pelo que fez. Ele estava agindo irracionalmente, porque comia demais, Hostess Twinkies. E a famosa defesa Twinkie nasceu. Temos muito disso em nossa sociedade, táticas semelhantes, empurrando a culpa para longe de nós. E quando as crianças são desobedientes, dizem que são hiperativas ou têm síndrome de déficit de atenção, ou qualquer outra síndrome que possam inventar para poder vender às pessoas os medicamentos que desejam lhes vender. E quando alguém comete pecado moral, eles dizem que são viciados em sexo e depois eles são viciados em sexo em recuperação. E temos que lembrar como os alcoólicos anônimos dizem que você nunca se recuperará realmente, então você está se recuperando a vida inteira. Então não se sinta mal se eles deslizarem aqui e ali. É apenas um vício. Tudo de errado com a humanidade é descrito como algum tipo de doença. E você sabe disso. Esse é o jeito que o mundo escolheu de evitar o problema. Então apenas nós, eu acho, como cristãos, que entendem a Bíblia e acreditam na Bíblia, nós entendemos. Temos todas essas pessoas tentando. Todos os políticos e todos os moralistas e todos os educadores e todo o pessoal da universidade e todos os sociólogos e todo mundo tentando consertar a sociedade. E isso nunca pode ser feito por essas pessoas porque elas nunca lidam com a realidade do que está no coração. Toda a humanidade, ninguém escapa, tem uma natureza vil, rebelde, corrupta. O intelecto é corrupto, as emoções são corruptas, a vontade é corrupta e o comportamento é corrupto. E Gênesis 3 é crucial para entender isso. A propósito, você vai achar isso interessante. Há algumas coisas que não estão em Gênesis 3. A palavra pecado não está lá. A palavra Satanás não está lá. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos ao próprio texto. Mas o restante das Escrituras deixa bem claro. Não há nenhuma declaração lá sobre o fato de que os pecados de Adão foram passados. É muito visível, porque imediatamente no capítulo seguinte você tem conflitos e assassinatos entre os dois filhos de Adão e Eva. Mas temos que entender o restante das Escrituras para interpretar Gênesis 3. Então, quando passarmos por Gênesis 3, olharemos algumas outras passagens para nos ajudar a interpretá-las. É realmente importante que tenhamos uma boa doutrina bíblica do pecado. Como gosto de fazer, muitas vezes, ao estudar o Antigo Testamento, tenho algumas fontes judaicas, porque queria ler sobre o que pensam os estudiosos, rabinos e comentaristas do judaísmo sobre Gênesis 3. Curiosamente, o judaísmo, como tal, sempre rejeitou a existência de depravação pecaminosa no homem herdada de Adão. Eles rejeitam isso. Basicamente, eles acreditam que o que Adão fez, e ele fez porque escolheu fazê-lo. E Caim e Abel fizeram o que fizeram porque escolheram fazê-lo, e é assim que é. Não há depravação que passa adiante. Não há imputação de culpa por parte de Deus para nós por causa do pecado de Adão. Essa foi apenas uma situação isolada no caso dele, e temos a opção de fazer o certo ou de fazer o errado. E é assim que eles mantêm a salvação pela justiça, porque eles não têm uma doutrina de depravação. Eles não têm uma doutrina do pecado original. Eles entendem o pecado de Adão como afetando Adão. E todos nós temos as mesmas opções de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, que Adão e Eva tinham. E não herdamos nada deles. Não é isso que as Escrituras ensinam. Por exemplo, de acordo com Isidore Epstein, na publicação Judaísmo, da Pelican Press, em 1959, Isidore Epstein diz: o judaísmo nega a existência do pecado original. É verdade que a ideia de que o pecado de Adão trouxe a morte a toda a humanidade não é desconhecida no ensino judaico, mas a referência é invariavelmente à morte física e não deve ser confundida com a morte espiritual, da qual na doutrina cristã ninguém pode ser salvo, exceto pela fé no Salvador ressuscitado. Isso não é interessante? Eles entendem a mensagem do cristianismo e querem cortá-la logo de cara. Eles querem negar o pecado original para poder negar que os homens estão em uma condição que exige que Jesus Cristo seja seu Salvador. E a citação termina: o homem pode, portanto, alcançar sua própria redenção por sua própria penitência. Ele não precisa de um Salvador. Você se livra do Salvador e do pecado original. Todo mundo faz sua própria escolha, e se você tiver que fazer uma má escolha, diga a Deus que você está arrependido e faça mais boas escolhas do que más, e suas boas escolhas superarão suas más escolhas, e você entrará no céu. Cassuto, o comentarista judeu que li com tanta frequência, diz: o tema central de Gênesis 3 não tem como objetivo dar uma explicação filosófica da origem do mal no mundo. Então, o que ele está dizendo é típico dos comentaristas judeus. Isso não tem nada a ver com a origem do mal no mundo. Estes são um homem e uma mulher. Eles fizeram uma escolha e todo mundo está na mesma situação. Mas eles estão errados. As Escrituras indicam claramente que foi aí que o mal começou. E é o Novo Testamento que é mais definitivo. E novamente você precisa conhecer esse versículo, Romanos 5:12. Esse é o versículo chave. Quando Adão pecou, todos pecaram em Adão. E quando Adão recebeu a pena de morte, todos nós fomos sentenciados a morrer. Os cientistas cristãos nos dizem que o pecado é uma ilusão. Não é. Os liberais nos dizem que o pecado é apenas finitude. Ser humano é errar. E os filósofos dualistas nos dizem que o pecado é a carne, em oposição ao espírito, que é puro. Agora, todos estão errados. Obteremos uma compreensão bíblica do pecado em nosso estudo. Deixe-me dar uma definição de pecado neste momento. Pecado é qualquer falta pessoal de conformidade com o caráter moral de Deus ou a lei de Deus. Então, o pecado é uma disposição do coração, é uma inclinação. Ele pensa mal, fala mal, age mal e omite o bem. Deixe-me dar-lhe esses quatro, porque essas são as quatro maneiras pelas quais você peca. Você peca pensando mal, falando mal, agindo mal ou omitindo o bem. Você peca quando faz, quando diz, quando pensa e quando não faz. Diz ou pensa o que Deus lhe ordena. Portanto, é comissão, como você já ouviu muitas vezes, ou omissão. Agora, antes de olharmos para os sete versículos, quero dar uma visão ampla do assunto do pecado, conforme descrito na Bíblia. E então vamos voltar e ver como se originou. Antes de olharmos para a história de Gênesis, como tudo se originou, quero que você compreenda a teologia do pecado, porque isso é essencial para a nossa compreensão. Então, quando voltarmos a Gênesis, poderemos ver claramente onde a raiz de tudo isso começou. E acho que a melhor maneira de fazer isso é sugerir a você que quero responder apenas 5 perguntas, ok? 5 perguntas. Acho que não vou passar por todas elas hoje à noite, mas vou fazer algumas delas. E isso é algo bastante familiar, mas vamos estabelecer uma base. Nunca sei quem está ouvindo isso ou quem pode ouvir as fitas ou quem pode ouvir o programa de rádio. E quero ter certeza de que cobrimos essas questões. A primeira pergunta é: o que é pecado? E acabei de lhe dar uma definição. O que é pecado? Agora sabemos o que é pecado. É qualquer violação, qualquer violação do caráter ou lei de Deus, do caráter moral ou da lei de Deus. Resumindo, 1 João 3,4 diz: o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Essa é uma definição de pecado. Outra maneira de traduzir isso: todo mundo que pratica o pecado está praticando a ilegalidade, a anomia, a ilegalidade. Em outras palavras, está ignorando a lei de Deus, está violando a lei de Deus. Isso é pecado. Qualquer violação da lei de Deus é pecado. Pecado é ilegalidade. Naquela construção grega de 1 João 3,4, são idênticos. É viver como se não houvesse lei de Deus, fazendo do seu próprio jeito. Está definido ainda em Romanos 14,23. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que você faz que não é feito como um ato direto de fé em Deus é pecado. Em Romanos 14,23, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Em 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. Portanto, a Bíblia delineia essa questão de várias maneiras. Quando você faz algo que vai contra a verdadeira confiança e fé em Deus, isso é pecado. Quando você sabe fazer o certo e não o faz, isso é pecado. Quando você sabe que algo agrada a Deus, algo que Deus ordenou, e você não o faz, isso é pecado. Toda injustiça é pecado. Todo pecado é ilegalidade. E todas essas coisas tocam no mesmo ponto, que o pecado é qualquer violação do caráter moral de Deus ou de sua lei. Em outras palavras, o pecado é ir além dos limites que Deus estabeleceu. Isso nos dá uma compreensão substancial do pecado. Ao ler a Bíblia, você encontrará todos os tipos de palavras. Não vou passar por todas essas palavras hebraicas e todas as palavras gregas do pecado. Existem simplesmente muitas delas. Basta saber que o pecado é definido como qualquer violação da lei de Deus. Agora, onde a lei de Deus é revelada? Na Escritura, certo? Na Bíblia. Então nós temos um problema em nossa sociedade hoje, pessoal. Não acreditamos que o homem seja um pecador inato. Achamos que ele é basicamente bom e algo acontece com ele ambientalmente. Mas se reconhecemos que ele faz o mal, como definimos esse mal? Qual é o nosso padrão para o que é mal? Qual é? Bem, primeiro, nosso padrão para o mal na América, nosso padrão para a moralidade na América, foi estabelecido pela Bíblia, certo? Pela Bíblia, quer dizer, é nisso que a nação foi fundada. É baseado nisso que nossas leis foram escritas, nossa visão da moralidade, nossa visão do crime, nossa visão da justiça. Tudo saiu da Bíblia. E antigamente havia certos comportamentos que eram considerados contrários à lei. Isso está mudando. Isso está mudando rapidamente. Está mudando no reino sexual, está mudando no mundo homossexual. É claro que mudou no mundo do aborto, da eutanásia. Rapaz, observe o que acontece com a engenharia genética, que virá em um futuro muito próximo. Pois agora eles podem determinar a capacidade de lidar com os genes e decidir quem nasce e quem não nasce, etc. À medida que continuamos a avançar cada vez mais fundo no pântano do pecado e nos distanciamos de qualquer padrão estabelecido, que é a palavra de Deus, não temos mais como definir moralidade, a não ser fazendo uma pesquisa, certo? Fazendo uma pesquisa. É o que você faz. Os políticos fazem isso. Eles devolvem o que acham que os eleitores votariam. Eles querem ser eleitos. Então, basicamente dizem: eu acredito nisso, porque eles pesquisaram os eleitores e é isso que eles dizem. E é assim que desenvolvemos nossa moralidade. E observe, enquanto nossa sociedade se afunda cada vez mais profundamente no pecado e se distancia consistente e completamente da palavra de Deus, será cada vez mais difícil definir a moralidade. Não haverá ninguém que possa entrar em um tribunal e manter um padrão. Hoje você não pode entrar em um tribunal e sustentar o padrão da Bíblia como padrão de moralidade. Tudo o que nos resta é tradição, e a tradição será derrubada por pesquisas, será derrubada pelo voto, será derrubada por referendos, será derrubada quando as pessoas quiserem derrubá-la. Então não vai melhorar, vai piorar. A reclassificação de comportamento. Nós não temos um padrão. Como você se dirige a uma geração como essa e diz que eles são pecadores? Com base no quê? Com base em que padrão sou pecador? E você diz, bem, no padrão da lei de Deus, no padrão da Bíblia. A Bíblia não é nosso padrão. Penso que não temos outra escolha senão sustentar a Bíblia como padrão e dizer ao pecador, é o padrão. E porque é a palavra de Deus e cabe a você determinar, lendo-a com cuidado e ponderação, que não é a palavra de Deus. Esse é o desafio que coloquei. Ah, você não acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já a leu? Você já a estudou? Você tem mesmo certeza disso? Nunca alguém me disse, sim, eu a estudei minuciosamente de capa a capa, e não é a palavra de Deus. Mas acho que não temos outro lugar para ir, porque esse é o padrão. Nós simplesmente não teremos mais uma sociedade sustentada pelos padrões bíblicos. Se você assiste à escalada contínua que ocorre quando redefinimos a moralidade em termos de referendo popular, voto popular e pesquisa, essa redefinição da moralidade sem um padrão deixa nossa sociedade em um mergulho mortal. Porque o pecado está violando a lei de Deus. O pecado está violando o caráter moral de Deus. E não há lugar para saber disso, exceto nas páginas das Escrituras. E se você não acredita que as Escrituras estabelecem moralidade, justiça e injustiça, então você não tem padrão e não tem definição de pecado. Essa é a verdadeira questão em nossa sociedade hoje. Como podemos falar à nossa sociedade sobre um Salvador que o salvará do pecado, quando sua definição de pecado é basicamente inexistente? O que é pecado para eles? Você diz a eles que é uma violação da lei de Deus. Bom, e onde fica isso? Bem, está na Bíblia. Eu não acredito nela. Mas você sabe, ainda é a palavra de Deus que o Espírito Santo usa, certo? Assim, eu não cometo equívoco. Eu continuo pregando a Bíblia e deixo que o Espírito de Deus a pegue e use para convencer os corações. Então, o que é o pecado? O pecado é uma violação da lei de Deus, é uma violação do caráter moral de Deus e de suas leis, conforme revelado nas páginas das Escrituras. Isso é pecado. É tudo o que precisamos dizer sobre isso. É tudo o que precisamos dizer sobre isso. Então você estuda a Bíblia e descobre o que Deus nos ordena a fazer e a não fazer. Você vai descobrir os elementos essenciais da natureza de Deus. E sempre que violamos isso, pecamos. Agora, vamos passar a definição por apenas um momento e examinar brevemente a natureza do pecado. A natureza do pecado. Antes de mais nada, o pecado é corrupção. Vou lhe dar algumas coisas para pensar. O pecado é corrupção. São coisas que caracterizam o pecado. Não o definem, mas o caracterizam. É assim que se manifesta. É uma violação, sim. Isso é o que significa. Mas como ele aparece, antes de tudo, é corrupção. É um poluente. É para a alma o que as cicatrizes são para um rosto bonito. O que é a mancha para o pano de seda branco? É feiura diante da beleza. É um tipo de feiura que é definido nas Escrituras em termos muito gráficos. Em 1 Reis 8,38, o pecado no coração do homem é comparado a feridas feias e escorrendo de uma praga mortal. Em Zacarias 3,3, Josué, o pecado do sumo sacerdote é como uma roupa imunda que está sendo usada por uma pessoa. Quando você vai para o centro da cidade e passa pelos moradores de rua, que usam as mesmas roupas e dormem nas mesmas roupas nas ruas há anos, e essas são as roupas imundas que são uma imagem do pecado, o pecado mancha a imagem de Deus no homem. O pecado mancha a alma, degrada a nobreza do homem. Declaração interessante é feita em Zacarias, o profeta Zacarias, falando sobre o pecado. Há muito sobre isso, é claro, por toda a Bíblia. Mas em Zacarias, capítulo 11, versículo 8, há uma declaração muito interessante em que Deus realmente diz que há uma repugnância. Ele diz: então aniquilei os três pastores em um mês. Então perdi a paciência com as ovelhas. É o que realmente diz. E também elas estavam cansadas de mim. O pecado faz com que você odeie a Deus e deteste a Deus. E Deus diz: minha alma os detestava, minha alma os odiava, e eles me odiavam. E quando um pecador vê seu pecado, ele o vê como corrupção, ele o vê como ele é. Ezequiel 20, versículo 43 diz: vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Quando você realmente se olha, vê a contaminação do pecado e se odeia. O pecado polui, o pecado contamina, o pecado corrompe. Paulo chama isso em 2 Coríntios 7:1 de impureza, tanto da carne como do espírito. Thomas Goodwin, o puritano, escreveu: o pecado é chamado veneno, os pecadores, serpentes. O pecado é chamado vômito, os pecadores, cães. O pecado é chamado de cheiro de sepultura, os pecadores, sepulcros podres. O pecado se chama lamaçal, os pecadores, porcos. É contaminação, degradação, e imprime a imagem do diabo na alma humana. O pecado é, em segundo lugar, rebelião. Não é apenas contaminação, é rebelião. Estabelece não apenas uma contaminação, uma sujeira, uma poluição e uma corrupção, mas também uma vida de rebelião. É por sua própria natureza, como Levítico 26, 27 diz, é caminhar contra Deus. É simplesmente andar em constante oposição, em constante rebelião. Um pecador atropela a lei de Deus, atropela o caráter de Deus, cruza voluntariamente a vontade de Deus, afronta Deus, cospe em Deus, zomba de Deus. E a palavra hebraica para pecado, uma das palavras hebraicas, pachá, significa rebelião. É, em sua essência, rebelião. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Isso foi o que aconteceu com Eva. Foi o que aconteceu com Adão. Isso é o que é para todos nós. Talvez seja uma boa definição. Jeremias 44, 17. Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca é isso. Deus, faremos exatamente o que queremos fazer. O pecado é o assassino em potencial de Deus. O pecado não apenas destrona Deus, mas também destitui a Deus e o substitui por nós. Se o pecador tem o que queria, Deus deixaria de ser Deus, e o pecador seria o único Deus em seu mundo. Então o pecado é contaminador. O pecado é uma rebelião aberta e incessante. Deixe-me dar uma terceira. Vamos retomar aqui da próxima vez. Pecado é ingratidão. Quer dizer, tudo que temos, tudo que somos, é de Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Mateus 5,45 diz: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele nos deu tudo. Em Romanos 1, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 21. O pecado é simplesmente ingratidão. Toda comida que o pecador come, Deus lhe deu. Todo o ar que o pecador respira, Deus lhe deu. todas as alegrias que o pecador experimenta, Deus proveu. Todo o amor que ele já experimentou no mundo humano, tudo, todos os seus sentimentos são de Deus. Todos os prazeres da vida, para ir ao encontro desses sentidos, são de Deus. Toda beleza da vida é de Deus. Foi Deus quem nos deu sabedoria. Ele deu sabedoria à mente de todo ser humano para pensar, sentir, trabalhar, divertir-se e descansar, para que a vida seja plena e útil. E foi Deus quem nos fez amar, nos fez rir e nos fez chorar. Foi Deus quem nos deu habilidades e habilidades especiais para se destacar em algumas áreas e conhecer algumas medidas de respeito próprio e valor. Foi Deus quem nos deu a capacidade de cuidar um do outro e ter relacionamentos. É Deus quem providencialmente nos preserva de contrair toda doença e morrer toda morte. Deus literalmente envolve os pecadores com misericórdias. Eles abusam delas. É como Absalão, você sabe. Assim que Davi, seu pai, o beijou e o abraçou, ele saiu e conspirou traição contra seu pai. Assim o pecador toma avidamente o beijo de Deus que Deus concede no mundo criado, abraça as graças de Deus e a misericórdia de Deus e então o trai, sendo amigo do inimigo de Deus, Satanás. O pecado é uma ingratidão séria, é ingratidão condenável, e a ira de Deus é revelada do céu contra essa ingratidão. O pecado é corrupção, é rebelião, é ingratidão. Bem, um pouco mais e mais algumas perguntas da próxima vez. Então começaremos a examinar o texto. Pai, hoje à noite nós realmente começamos nosso estudo sobre o que é um assunto tão infeliz a ser considerado e, no entanto, tão necessário. Temos que entender o coração do homem. Temos que entender nossos próprios corações. Temos que entender nosso pecado, sua severidade, seu poder incurável da perspectiva humana. Temos que entender sua difusão, sua mortalidade. Temos que entender o pecado, porque é o elemento que define o nosso universo. É por isso que as coisas são do jeito que são. É por isso que a criação não é mais muito boa, mas muito ruim. É por isso que tudo morre. Pai, temos que entender o pecado, porque acima de tudo é por isso que precisamos de um Salvador. E tu o enviaste, sim, o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o pecado é humanamente incurável, mas tu enviaste Jesus para salvar teu povo de seus pecados. E tu salvas pecadores que se arrependem e pedem perdão. Que realidade incrível! Que por pior que seja o pecado, por mais corrupto e contaminador que seja, por mais abertamente rebelde que seja, por mais ingrato que seja, tu ainda o perdoas quando o pecador vem e pede, assim como ouvimos os testemunhos dados no batismo hoje à noite. Queremos entender o mundo e queremos entendê-lo da maneira que precisa ser entendido. E é assim que tu o vês, e somos capazes de seguir a tua palavra, e sabemos o que há de errado em nosso mundo. Sabemos o que há de errado na vida das pessoas. Sabemos o que é. É pecado, e não há qualquer solução humana, mas existe uma divina, que tu leves muitos, muitos pecadores ao arrependimento e salvação. Usa-nos para esse fim. Oramos em nome de teu Filho e nosso amado Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.